Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim. Sexta-feira é dia da gente falar do mercado do feijão e a gente vai falar também sobre a agenda do Marcelo Leaders essa semana. Marcelo Leaders está falando com a gente hoje direto de Nova York. Aliás, dá para ver o aeroporto lá de Nova York ao fundo, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Uma agenda cheia essa semana. Aliás, esses gritos aí vindo do aeroporto, a gente não tem como controlar também, ele está em local aberto. Então, fica aí para vocês entenderem aonde o Marcelo está. Lá em Nova York, nesse momento, direto do aeroporto, não, contando para a gente um pouquinho desse trabalho ao longo da semana. Primeira escala foi no Canadá, depois uma reunião na FAO aí em Nova York. Conta para a gente, Marcelo Leaders, como foram esses encontros e essas reuniões. Seja bem-vindo.
Alô?
Oi, Marcelo, tá me ouvindo?
Oi. Agora estou ouvindo de novo, tá?
Ah, muito bom.
Muito bem, como é que foi a semana, né? Então, começando pelo Canadá. No Canadá foi uma reunião da Confederação Mundial dos Legumes Secos, dos CULSES. Ela foi muito interessante, não somente pelo conteúdo dela, porque a gente vai buscar levar para os produtores ao longo das próximas semanas aí algumas novidades que a gente ouviu por lá. E que são muito boas para nós brasileiros, para os nossos produtores brasileiros aí, de várias formas. Mas basicamente é uma busca cada vez maior dos consumidores por um produto considerado natural, por um produto que não seja industrializado, que tenha alta capacidade de nutrir uma pessoa. E aí você acaba chegando sempre, nos pulses, né? Em lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. E você tem aí uma situação bem promissora para o Brasil, porque esse trabalho já está sendo feito. Também achei muito interessante como foi focado durante essa reunião a questão da segurança alimentar. Claro, não adianta você ter um produto, mas um produto que não traga segurança, ou que tenha sido usado algum tipo de, eventualmente, de agroquímico que venha fazer mal para a saúde. E um outro ponto, Alexander, que eu achei muito interessante foi conversas paralelas que a gente acabou tendo com pessoas que trabalham em atividades como a que a gente busca desenvolver pelo IBRAF, né? Ou seja, promover uma cadeia produtiva, promover o consumo, buscar trazer segurança em termos de informação para os produtores. Então, conversei muito com o pessoal de Michigan, que são bastante experientes, tem uma associação lá com mais de 50 anos, que trabalha exatamente como nós, quer dizer, buscando atender toda a cadeia produtiva, porque, na verdade, ela depende muito, principalmente quando está se organizando, de que cada elo dela esteja em consonância com o outro. Então, não adianta você ter só isolado produtores ou isolado a indústria, a importação, exportação e a indústria que nasce a partir dos últimos anos até criando novos produtos à base de feijão. Se você não tiver todos esses elos alinhados, é difícil você conseguir organizar e evoluir.
Muito bem, no final das contas, foram encontros tanto no Canadá quanto aí, nos Estados Unidos, que
No final das contas,
foram encontros tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, que vem aí a agregar e a somar essa nova fase da produção brasileira, Marcelo.
eu perdi a última parte, Alexander.
Foram encontros que vêm agregar e vêm a somar com essa nova fase da produção brasileira?
Não tem dúvida nenhuma. Outro ponto bastante interessante, ainda dentro de Vancouver, foi o lançamento do contrato que vai reger essas operações aí, assim, de importação e exportação entre os países, sejam exportadores da onde for, ou seja, importadores da onde for, todos vão passar a usar o mesmo contrato, trazendo segurança para as operações. Particularmente, né, o IBRAF passa a fazer parte dessa confederação mundial. O que é bastante interessante é que a gente leva essa chancela para o Brasil, ou seja, nós podemos falar em nome da Confederação Mundial, buscando promover o consumo, a produção, enfim, a troca de informações com o restante do mundo através dessa confederação, que é uma confederação muito antiga, são bastante rigorosos, né, na escolha dos membros, e o Brasil está lá, o Brasil faz parte hoje dessa confederação mundial.
Muito bem. Parabéns pelo trabalho aí, Marcelo, mas obviamente a gente não poderia deixar de falar do mercado. Qual é a análise que se faz do mercado essa semana? Um mercado tenso para o produtor, né, Marcelo?
Está cortando um pouco, Alexandre, mas sobre o mercado, eu espero que o áudio chegue bem aí. Sobre o mercado, essa semana foi um mercado bastante complicado. Já na segunda-feira nós tivemos aí um mercado praticamente parado em função de que declararam que havia chegado um determinado volume em São Paulo na madrugada e que esse volume seria suficiente para abastecer toda a semana, ou seja, o mercado ficou à mercê dessa primeira informação. E era para ser uma semana, que normalmente é uma semana de mês, que tem um volume menor de oferta, um volume maior de oferta e uma busca menor dos compradores por reposições. Um fato marcante é que nós estamos vivendo o mês de julho, e o mês de julho nós sabíamos que teria uma concentração maior de oferta. Por isso, os preços acabaram, ao longo da semana, se estabilizando por volta de R$ 130,00, R$ 140,00. Nós ouvimos hoje algumas informações, porém, muito provavelmente, de feijão que foi vendido para algum fim específico, talvez até não recomendado, que seja de plantio e que teve uma cotação um pouco mais alta que isso. Mas o caso do feijão carioca foi uma semana bastante complicada para os produtores.
Esse valor que está sendo pago no mercado atende às necessidades do produtor? Cobre custo, pelo menos, Marcelo? Vou repetir.
Veja, existem alguns produtores que não fazem o custo como realmente precisa ser feito, né? Aquele custo sem dó nem piedade, colocando tudo realmente. Então, quando você vai pegar tudo e leva em consideração que existem lavouras de pivô de irrigação que chegaram a alcançar R$ 5.500 até R$ 6.000 de investimentos ali, ou de custo ali por hectare, dependendo do que foi colhido nessa área, né, da produtividade nessa área, a gente chega aí a um número muito perto de R$ 130,00, quando não mais. Então, tem uma engana que eu gosto. Se algum produtor vende abaixo desse valor, ele acaba suprimindo alguns itens da planilha dele, acaba tendo efetivamente o custo daquela lavoura ou dos produtos que foram usados diretamente ali, mas não computa outros custos. Então, pode até chegar a ter um custo aparentemente menor. Esporadicamente, você tem alguém que tem uma produtividade maior, apesar de investimento. Mas eu diria para você que a atividade não está remunerando agora. O momento é bastante complicado, alguns produtores muito provavelmente vão reter parte da mercadoria, principalmente aqueles que têm os feijões que permitem armazenagem de escurecimento mais lento, também uma busca já por câmaras frias, algum tipo de solução que pelo menos faça com que eles escapem desse momento de maior oferta, de um momento bastante complicado dos preços aí, que trazem prejuízo sim.
Mas dá para ter uma tendência aí para os preços para as próximas semanas?
Olha, a expectativa não é das melhores. A gente vai continuar tendo uma boa entrada de mercadoria aí. Você tem um aumento de área de produção no Mato Grosso. A nossa expectativa é que o plantio tenha sido feito um pouco mais escalonado lá e que nós não tenhamos assim, uma concentração maior aí a partir do final do mês. Mas nós temos sim volume de produto a ser colhido, tanto no Mato Grosso quanto no Nordeste. O Nordeste, ali a safra de Euclides da Cunha, aquela região, por exemplo, do interior da Bahia, as informações que têm chegado são excelentes, o clima vem correndo muito bem, ainda que a produtividade naquela região seja baixa, não tire um feijão de excelente qualidade, é feijão, nutricionalmente é feijão, que vai atender as demandas lá do Nordeste. Então, nós não temos um horizonte aí de supervalorização no momento. Acredito que se os produtores continuarem conversando e se mobilizando, consigam, de certa forma, evitar preços menores, né? Mas agora não há um horizonte para afirmar que nós temos uma perspectiva de ah, vamos voltar aos R$200. Infelizmente, não. A realidade é essa, precisa se administrar muito bem agora a comercialização. E mais do que nunca, procurar vender quando há um comprador, né? Porque a hora que você corre atrás de comprador, como sempre, tá? Você vai ouvir preços mais baixos.
Ô Marcelo, mas como é que a gente deve entender esse momento? É só uma concentração de oferta ou existe realmente uma oferta maior que a demanda na safra, na terceira safra como um todo?
Os preços foram refletindo ao longo do ano, tá? E a perspectiva também do que plantar na área irrigada fez com que, ainda que nós tivéssemos em Minas Gerais uma área um pouco menor por conta de uma restrição com quantidade de água, mas nós temos um crescimento na área de irrigação lá no Mato Grosso. Coincidindo com uma safra que vem bem no Nordeste, eu diria para você que houve uma maior concentração agora no mês de julho. Nós vamos continuar tendo ofertas com uma quantidade razoavelmente grande durante fim de julho e daí também agosto. E, por enquanto, esse é o horizonte. Então, quando você tem um pico, né, na hora do pico, empurra o preço para baixo. Empurrou o preço para baixo aí para os R$130, R$140, R$150. O restante que acaba entrando faz com que tenha uma manutenção do patamar de preço. A não ser que alguns pivôs, por exemplo, no noroeste de Minas, há uma característica do noroeste de Minas, ter uma excelente qualidade. Então, essa excelente qualidade, se o restante for mediano em termos de aparência de tamanho de grão, pode fazer a diferença, né, esse tipo de lavoura produzida ali no noroeste de Minas, em torno de Brasília. No restante, com grão mediano, bom, mas mediano, a tendência não aparece até agora nenhum fator que a gente diga, ó, esse fator é autista, esse fator fique de olho, que é alguma coisa aí no curto prazo que eu diga de agora e agosto, que faça mudar esse ritmo de negócios e esse patamar de preço.
Muito bem. Feijão preto, alguma modificação daquele cenário que a gente já vinha acompanhando?
Não, nós continuamos ali com a Argentina aguardando que aconteçam reações no Brasil. Como essas reações não aconteceram, baixou o preço da Argentina. E essas oscilações elas não aconteceram porque nós temos feijão carioca a um preço baixo. Isso significa que as regiões que consomem os dois feijões vão privilegiar o consumo do feijão carioca. Então, você tem daí somente as regiões que só consomem feijão preto consumindo agora. Nós temos ainda um restante de feijão de qualidade mais baixa, que acaba atendendo as marcas que não se importam muito com a qualidade. Depois nós temos também um pouco de feijão ainda com qualidade no Brasil. Isso fez com que os argentinos, para se adaptar, baixassem um pouco o preço. Então, não dá para falar ainda em número de muito acima de R$160 no Brasil. Já se fala em R$160, R$165 posto São Paulo, em algumas circunstâncias. Então, é um mercado bem tranquilo também, frio, né? Na linguagem nossa do mercado, é um mercado frio também.
Mas é bom para vender ou não?
Olha, o feijão preto dá para ter um pouquinho mais de calma, porque se a gente vai depender somente da Argentina, em algum momento os argentinos vão puxar o preço. Nós tivemos aí o recuo do dólar essa semana. Esse recuo do dólar para os importadores pode ser interessante, mas a gente sabe que tem turbulência pela frente, né? Outras tantas turbulências, até que nós tenhamos aí um céu de brigadeiro no Brasil.
Muito bom. Marcelo Leaders, muito obrigado pela sua participação direto de Nova York. Boa viagem de volta para você e semana que vem a gente volta para atualizar esse mercado, Marcelo. Muito obrigado por enquanto.
Obrigado você e estou com saudade do feijão do Brasil. Bastou uma semana aqui para ter saudade. Estamos voltando aí. Um abraço para vocês, um bom final de semana para os produtores todos aí do Brasil.
Boa viagem para você, meu cara. Tá aí então, Marcelo Leaders, direto dos Estados Unidos, uma semana de agenda cheia por lá. Primeiro no Canadá, participando do Global Pulse Confederation. Depois uma reunião na FAO para falar sobre alimentação, segura, a produção de alimentos seguros e como a produção de feijões e pulses se encaixa nessa tendência aí de uma produção sustentável. Enfim, discussões em que o IBRAF está se posicionando e está trazendo aí toda o mercado brasileiro para o conhecimento dos compradores internacionais. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Segunda-feira a gente volta com as nossas transmissões ao vivo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.